sua Bíblia em 1 de João, capítulo 3. Já nós leremos a partir do versículo 19. 1 de João, capítulo 3. Estamos meditando nessa carta de João, depois de termos meditado no Evangelho de João. A carta foi escrita logo em seguida, e lá no Evangelho ele queria que todos entendessem quem era Jesus e cressem no Jesus certo, e não num Jesus inventado, num Jesus criado. Na primeira carta ele continua com o mesmo objetivo, mas agora ele quer que nós tenhamos não só a certeza da nossa fé, mas a certeza que nós temos um testemunho genuíno por termos uma fé genuína. Quem tem uma fé genuína tem um testemunho genuíno, e é isso que João está nos ajudando a entender diante da realidade de falsos mestres que estavam desprezando o que era o pecado, quem era o Senhor Jesus Cristo e como viver a vida cristã. Estavam propondo um tipo de misticismo gnóstico. Uma primeira escola de gnosticismo começou a surgir no final do primeiro século, de misturar algumas ideias gregas, da filosofia grega, junto com os ensinos de Jesus Cristo, e isso estava prejudicando o entendimento de fé e levando a um testemunho mau, porque as pessoas estavam dizendo, já que a carne é má, você pode viver o que você quiser com ela, que não afeta o seu espírito, como se nós fôssemos duas entidades diferentes, uma material e uma imaterial. E João escreve dessa perspectiva. Nós já temos orado no culto, e nós queremos, então, continuarmos pensando, e eu queria que você pensasse comigo, como é possível ter certeza de salvação? Depois de algumas afirmações tão contundentes que João fez na primeira carta. No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ele está escrevendo para salvos, para a igreja. E ele diz que se alguém diz que guarda o mandamento de Jesus, que o conhece, melhor dizendo, e não guarda o seu mandamento, é um mentiroso, porque não conhece a verdade. No versículo 9, ele vai dizer, aquele que diz estar na luz e odeia o seu próximo, o seu irmão, até agora está nas trevas. E quem está nas trevas não é um salvo, não é um filho de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, ele diz no verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como ter certeza de salvação depois dessas afirmações? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, e uma melhor tradução, ou uma tradução mais clara do que ele quer dizer, que o diabo vive pecando do princípio até agora. Porque ele usa um tempo verbal que reconhece que o diabo continuava cometendo as mesmas práticas quando a carta foi escrita. Aquele que pratica o pecado vive como o diabo, não como Jesus. Vive como filho das trevas, não como filho da luz. É isso que ele está dizendo. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como nós sabemos isso? Qual é a evidência que nós temos que não pertencemos mais à morte, mas agora pertencemos à vida? À vida que é dada por Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Sabemos porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece nas trevas. Como ter certeza de salvação depois dessas afirmações? Os versículos 19 a 24 do capítulo 3 da primeira carta. O apóstolo João, ele vai falar sobre essa certeza de salvação depois de ter feito todas essas afirmações. E ele diz assim, verso 19... e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome, em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O apóstolo João vem nos dando, desde o capítulo 2, versículo 28, uma instrução sobre qual é a consciência que o Filho de Deus tem. E esse trecho que acabamos de ler nos ajuda a entender mais uma parte da consciência que tem o Filho de Deus. E agora ele quer que a gente entenda que um Filho de Deus tem a consciência acerca do privilégio da segurança da salvação, de que nada pode afastá-lo disso. O verso 19, ele diz assim, e nisto conheceremos que somos da verdade. O que nós podemos afirmar acerca do nosso testemunho que autentica que temos uma fé genuína? O que podemos dizer acerca da nossa fé e do nosso andar que afirma que somos salvos? Ele vem dizendo de uma consciência que o Filho de Deus tem. O Filho de Deus tem consciência que foi amado pelo Pai. Capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, somos filhos de Deus, ele diz no verso 2. Então ele vem, desde do início desse capítulo 3, construindo conosco algumas evidências de que somos filhos de Deus. E ao nos dar essas evidências, ele vem também nos ajudando a ter uma consciência de como vive o Filho de Deus. Não basta saber que você e eu somos filhos de Deus. Se nós entendemos que somos filhos de Deus, nós temos responsabilidades diante de Deus. E ele vem fazendo essas afirmações. E as responsabilidades estão muito ligadas a um viver em santidade. Se você tem consciência que é filho de Deus, mas vive na prática do pecado, você é um mentiroso. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E ele, então, não pode revelar um testemunho saudável se ele está vivendo do lado da transgressão, se ele está vivendo do lado do transgressor. E o transgressor mencionado aqui é o diabo. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Não é que nunca peca. Mas não vive na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é um estilo de vida de quem não o conheceu, de quem não conheceu a Cristo, de quem não viu Cristo, de quem não foi chamado por Jesus e entendeu a salvação. Só que depois de João mencionar tudo isso, havia a possibilidade de uma dúvida: como saber se eu sou salvo? Porque eu não sou perfeito. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então eu entendo que permaneço nele, mas eu ainda peco. Aquele que permanece nele ama o próximo. E como nós vimos semana passada, não ama o próximo escolhendo quem é o próximo, mas ama o próximo como Jesus ama o próximo. Porque o amor, ele não é gerado e movido por aquilo que fez ou por quem é o próximo, mas por Deus. No capítulo 4, se Deus permitir, a gente vai gastar bastante tempo só falando desse assunto. Aí você pensa, se quem pertence a Deus não vive na prática do pecado e ama o próximo, eu acho que eu amo, mas quando eu leio isso, eu sou acusado. Eu luto e lido com os meus pecados na maior parte do tempo. Mas quando eu ouço João dizendo sobre não viver na prática do pecado, eu também me lembro que eu sou muito orgulhoso, que eu alimento a ira com muita facilidade, que eu sou muito egoísta, enfim. Que eu ainda tenho muitos pecados que não me deixam ser parecidos com Jesus. E talvez aqui nós poderíamos perceber, e podemos, melhor dizendo, perceber que João ele vai parar o que ele está dizendo para trazer para a gente, possivelmente, uma digressão. Em literatura, digressão é aquele recurso utilizado para afastar a atenção da linha central de argumento para incluir alguma nova informação que é ligada, mas talvez secundária. Eu não acho que isso seja secundário. Mas depois de João nos chamar a atenção sobre o estilo de vida que o Filho de Deus tem, antes de terminar isso, ele quer que nós não percamos de vista que mesmo lidando e lutando contra os nossos pecados, mesmo lutando e lidando para amar ao próximo, nós não podemos nos esquecer quem garante a nossa salvação. Para não depositarmos às nossas obras a segurança da salvação. E é isso que ele faz aqui. Então, o que liga os versículos 11 a 18, que foi o tema da mensagem da semana passada, a versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Agora, o versículo 19, nisto conheceremos que somos da verdade, é o que procede da verdade. E o que procede da verdade é o que vem de Deus, e não o que nós podemos produzir. Nós somos responsáveis por obedecer. Nós somos responsáveis por mortificar a carne. Nós somos responsáveis por termos um estilo de vida como o de Cristo. Mas o que sustenta e garante a nossa salvação não é isso que nós fazemos, isso dá testemunho de que somos salvos. Se uma pessoa vive na prática do pecado, eu não posso testemunhar que ela é um salvo, porque ela não está vivendo como Cristo. Se uma pessoa odeia o próximo ou escolhe quem amar ou quem não amar, eu não posso testemunhar que ela está seguindo Jesus. Mas a salvação pertence ao Senhor. Por isso, a consciência da filiação nos persuade quanto ao privilégio da segurança de salvação. Se nós temos consciência de quem somos diante de Deus, então nós somos persuadidos acerca do privilégio que temos de uma salvação segura. Não assegurada por nós, mas assegurada pelo Senhor. Se há consciência da nossa filiação, se há consciência da obra de Cristo, uma consciência que João produz no Evangelho inteiro, que ele repete já em vários trechos aqui da primeira carta, se há uma consciência de quem somos em Cristo, essa consciência nos persuade quanto ao privilégio que temos de não depender de nós a salvação. Porque se a salvação dependesse de você e de mim, nós perderíamos. Nós perderíamos. Se a salvação dependesse de nós, nós perderíamos. Há três persuasões oferecidas por João aqui. Eu estou usando o conceito de persuasão com aquela ideia ligada à crença e convicção. Se nós temos consciência da filiação, nós somos persuadidos. Há convicções e crenças claras acerca da segurança da nossa salvação. Acerca não só de quem somos em Cristo, mas de qual é o efeito de vivermos como filhos de Deus. E a primeira persuasão nos diz que consciência, ela nos traz uma consciência persuadida pela onisciência de Deus. Qual é a consciência do Filho de Deus sobre o privilégio da segurança eterna? O Filho de Deus tem uma consciência persuadida pela onisciência de Deus. Olha o que diz o verso 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. João começa nos falando de uma fonte interna de segurança, que é o coração. Só que ele fala dessa fonte interna de segurança, que é o coração, querendo chamar a nossa atenção que o nosso coração pode nos enganar. Quando ele fala de coração aqui, ele está falando de mente, de consciência. Ele usa essa expressão algumas vezes, se referindo a isso. No verso 17 do capítulo 3, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Ele está falando de uma consciência, ele está falando de uma mente, de uma decisão. No versículo 19, ele menciona isso, no versículo 20, ele menciona isso, no versículo 21, ele vai mencionar coração. É as únicas vezes que João vai usar essa expressão na epístola, e ele tem uma aplicação bem direta para nós. Em todas elas, ele está se referindo ao centro de nossas vontades. Em todas elas, ele está se referindo ao centro onde as nossas decisões são tomadas, onde a nossa vida é movida. Sobre tudo que se deve guardar, diz Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Senhor Jesus Cristo diz que o que contamina o homem é o que sai do coração. E a palavra do Senhor também diz tantas vezes de que é ali que nós vamos poder expressar e ter a convicção da nossa fé. Está falando da nossa mente, da nossa consciência. E aí João diz assim, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração. Isso vai trazer tranquilidade para nós. Porque no verso 19, ele diz assim, conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o quê? O nosso coração. Algo ou alguma coisa ou alguém estava tirando essa paz. Os hereges com seus ensinos errados sobre o que era a vida cristã estavam confundindo a segurança da salvação. Estavam fazendo acusações para cá ou para lá que não eram verdadeiras. Agora, um herege, um incrédulo, ele sempre vai nessa direção. Quando o Senhor Jesus Cristo está instruindo e está ensinando, ele fala isso lá no Evangelho. Ele diz, porque ele cegou os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus diz que é ali no coração, ali onde as nossas crenças são construídas e firmadas, que nós vamos crer ou não em Jesus, que nós vamos confiar ou não em Deus, que nós vamos depender de nós mesmos e das nossas vontades ou do Senhor. Então, a consciência persuadida pela onisciência de Deus é uma consciência que tem uma fonte interna de segurança. Mas a fonte interna de segurança, que é o coração, precisa ser avaliada, porque o coração do homem é enganoso. Então, nós precisamos lidar com esse julgamento. A expressão acusar é um termo que se refere a julgar algo como sendo mal ou condenar. Se o nosso coração, se o centro dessa nossa consciência nos chama a atenção e nos acusa, talvez de falta de fé, fé na crença, uma crença em Cristo, nós precisamos entender essa fonte interna de segurança que só pode ser baseada em Cristo. Quem tem que controlar o nosso coração? Não é que o coração não é essa fonte interna de segurança. A questão é que esse coração não pode ser entregue a nós. Ele tem que ser entregue e consagrado a Deus para adorar a Deus. Então ele vai ter a consciência correta acerca da sua própria fé. Para deixar isso bem claro, João diz que não apenas a persuasão da onisciência de Deus mostra que Deus está influenciando as nossas crenças que vêm internamente, mas também que ele não só temos uma fonte interna de segurança, mas temos uma fonte eterna de segurança, que é onde o nosso coração deveria ser submisso. Se o nosso coração nos acusar, Certamente, Deus é maior que o nosso coração. E porque Ele é maior que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. O nosso coração não é onisciente, mas Deus é onisciente. O nosso coração pode nos enganar, mas Deus nunca é enganado pelo nosso coração. E a nossa crença, quando consagrada e tendo o foco em Deus, na sua mensagem e na sua obra, esse coração, ele pode servir como uma fonte interna de segurança, porque ele não é autônomo. Ele é submisso a Deus, que conhece todas as coisas e é maior do que ele. O que João quer que nós entendamos é que enquanto que a insegurança vem na tentativa de confiar no próprio mérito, a segurança vem da comparação entre as certezas de um coração confuso e as certezas de um coração confiado num Deus soberano. Se nós confiarmos só em nossos corações, nós vamos nos confundir. Mas se entregarmos nossos corações e a fonte de toda nossa consciência ao Senhor, nós vamos ter segurança. Porque é Ele que nos dá essa segurança. É Ele quem confirma essa segurança. Então, um filho de Deus precisa ter uma consciência persuadida pela onisciência de Deus e não pelo seu julgamento. Porque o nosso julgamento pode falhar. O que nós aprendemos com isso? Que nunca deveríamos desprezar as acusações interiores, porque elas podem ser verdadeiras ou não, mas elas sempre serão úteis. Não deveríamos desprezar essas nossas acusações, fugir delas com muita rapidez. Se alguém vive na prática habitual do pecado, deveria questionar a salvação. Se alguém vive contemplando os próprios desejos do coração, satisfazendo os desejos do coração, deveria questionar de fato a salvação. Porque se ele chega à conclusão que é salvo, ele vai se envergonhar do que vive. O Senhor me salvou quando eu tinha 8 anos. Com 15 ou 16 anos, acho que 16 já. Eu estava num show, lá no Morumbi, no meio do estádio. E no meio da madrugada, o Senhor incomodou meu coração de um jeito, me dizendo, se Jesus voltar agora, você vai para o céu. E eu tinha certeza que era salvo. Eu abaixei a minha cabeça envergonhado, dizendo, eu vou para o céu porque a salvação vem do Senhor. Mas não é daqui que o Senhor deveria me levar. Não era aqui que eu deveria estar se Jesus vem buscar a gente agora. E isso aconteceu, sem querer ser místico, mas num céu que estava armando para chover. E Jesus vem nas nuvens. Como que numa situação dessa você não questiona se é salvo? Se eu sou salvo, o que eu estou fazendo aqui? Porque aqui não é lugar de um salvo. Deus não está sendo glorificado, eu aqui no meio de um show. Se o seu coração te acusar, não despreze isso. Não fuja disso. Porque simplesmente pode ser um engano seu, depositando confiança em outras coisas acerca da sua salvação, e esse engano precisa ser corrigido. Mas talvez você nunca foi salvo, é só um religioso que frequenta uma igreja, tem uma Bíblia, faz umas orações lá, mas isso não significa salvação. E é uma oportunidade de poder se aproximar do Senhor. Se aproximar do Senhor. Nunca deveríamos desprezar as acusações, mas usar todas elas como uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Porque se você não é salvo e deu ouvidos a uma acusação assim, e isso vem do Senhor, Ele está fazendo isso para te levar à salvação. Ele está tirando a paz do seu coração para te levar à salvação. Por aqueles 3 anos que eu fiquei afastado do Evangelho, todos os lugares que eu entrava, todos os shows que eu ia, e eu fazia isso semanalmente, toda vez que eu entrava lá, eu tinha certeza que aquele não era o meu lugar. Certeza absoluta. Eu tomava, se a certeza é absoluta, né? Aí eu tomava os negócios para esquecer, ia dançar, ia e para esquecer. E Deus não me deixou em paz um dia sequer. E eu briguei com Deus por 3 anos, querendo uma coisa que um filho de Deus não deveria desejar. Para mim, Deus deu a oportunidade de uma restauração e de um retorno. Tenho alguns amigos que cresceram comigo na igreja e que nunca mais voltaram. Eu não sei se são salvos, mas se hoje eu tivesse que testemunhar deles, eles passaram 15 dentro da igreja e 25 fora da igreja. E aí não é o dentro e fora da igreja aqui, é só uma expressão. Não despreze a acusação, porque pode ser um meio legítimo de Deus estar sondando o seu coração para te ajudar a renovar as convicções de fé, mas também para te confrontar sobre a sua vida. Nunca deveríamos dar ouvidos à voz interior como garantia para a salvação. Essa é uma outra aplicação importante aqui. Nós não a desprezamos, que é uma oportunidade de investigar o coração, de sondar o coração, de uma autoconfrontação. Ao mesmo tempo, não acredite que você é salvo, porque a sua voz interior diz isso. O coração é enganoso. Ninguém é salvo porque acha que é salvo. É isso que João quer que nós tenhamos certeza. Ninguém é salvo porque acha que é salvo. O único e legítimo meio de termos a garantia da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais. E sabe uma coisa importante para a gente pensar nisso? Talvez seja recobrar aquilo que o profeta Isaías diz em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por isso João diz, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. A consciência que um filho de Deus tem que ter sobre o privilégio da segurança da salvação, em primeiro lugar, ela tem que ser uma consciência persuadida pela onisciência de Deus. Deus conhece. E se você quer se assegurar, e se você quer descansar acerca da sua salvação, se você quer encontrar paz acerca da sua salvação, se apegue em Deus. Na palavra de Deus revelada, na promessa de Deus revelada. Não vai atrás de nenhum macumbeiro gospel para dizer se você é ou não é salvo, porque a palavra do Senhor garante que você é ou que você não é. Você não precisa de uma mulher de coquezinho fazendo oração forte para dizer se você é ou não é forte, se você é ou não é salvo, se você é ou não é pecador. Você não precisa de um charlatão dizendo que é um apóstolo e receber uma revelação de Deus na semana para dizer se a sua salvação é legítima ou não é legítima. Você já tem Deus que diz isso para você, na palavra. E isso deveria te trazer medo, porque é Ele que salva ou condena. Não aqueles que estão hoje dizendo quem é e quem não é salvo. Consciência da filiação nos persuade quanto ao privilégio da segurança da salvação. Nós devemos nos alegrar por podermos ter certeza da salvação. Amém? Isso é um privilégio. E é um privilégio extremamente delicado. Porque se você conversar com um incrédulo sobre certeza de salvação, isso vai ser uma arrogância imensa. Tenta explicar para um incrédulo a certeza de salvação. Ele vai te chamar de arrogante. Como você pode ter certeza de um negócio desse tamanho? Por que que você vai ter certeza de que lá na sua religião você pode ser salvo e o restante do mundo não é? O homem natural nunca vai discernir as coisas espirituais, não vai conhecer a mente de Deus, mas um salvo pode. Porque ele vai às Escrituras e ele é iluminado pelo Espírito de Deus para a compreensão das Escrituras. Há uma segunda persuasão apresentada por João aqui que nos ajuda nessa consciência quanto ao privilégio da segurança de salvação, que é uma consciência persuadida pelo acesso a Deus. Ele diz assim nos versículos 21 e 22. Amados, se o coração não nos acusar, lembra no verso anterior, se acusar, agora é se não acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. João fala da confiança que nós temos e devemos ter diante de Deus e uma confiança que está baseada na nossa convicção de fé, que não é estabelecida na prática, mas pelo crer. Todo que crer tem a vida eterna. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Se crer. Se resolvemos a questão da acusação do nosso coração, porque Deus é soberano e conhece, Ele sabe mais do que nós o que diz o versículo 20, então agora Ele diz, se nós resolvemos essa questão da dúvida, então o nosso coração não nos acusa. E se o nosso coração não nos acusa, o que sobra? Confiança em Deus. Agora não tem mais desconfiança. Se o meu coração não me acusa acerca da fé, porque eu tenho pleno entendimento da salvação que recebi do Senhor, da adoção, de ter me tornado filho de Deus, e de que Ele sustenta e garante isso, agora não tem por que o meu coração me acusar, me confundir. É isso que ele diz no verso 21. Se você resolve essa questão e o seu coração não te acusa, o que sobra? Nós temos confiança diante de Deus. Agora é bem perspicaz o que João está fazendo aqui. Porque a palavra confiança é uma palavra muito comum. E nós usamos para muitas coisas, mas no contexto que João usa, ele usa essa palavra no contexto do Novo Testamento, quando confiança, ela é sempre usada numa referência de apontar a direção para Cristo. Olha como Lucas faz isso lá em Atos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam entre eles estado com Jesus. Pedro e João são presos porque estavam pregando o Evangelho, e lá no Sinédrio eles vão se defender, e esses homens começam a falar. E aqueles 70 juízes religiosos, eles chegam à conclusão de que eles estavam fazendo o que fazendo, falando o que falando, e os encarando do jeito que estava acontecendo, porque eles tinham uma confiança diferente. E a Ara traduz a mesma expressão para intrepidez, que é a mesma palavra usada por João, de uma confiança. Eles disseram assim, se esses caras estão nos testando, podendo morrer crucificado como crucificamos o Cristo deles, é porque eles estiveram com Ele. É porque eles acreditam de verdade nele. O apóstolo Paulo em Efésios, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. A mesma expressão é traduzida por ousadia, direcionada à fé em Jesus. O autor de Hebreus, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Intrepidez aqui não é coragem. A ousadia aqui não é a tolice e insensatez, mas por terem confiança no sangue de Jesus, vocês têm acesso ao trono da graça de Deus. Confiança, fé, crença. Mais à frente, o autor de Hebreus diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, sempre apontando para uma confiança em Jesus. Ele vai terminar toda essa perícope no capítulo 12, dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí o apóstolo João, voltando para a primeira carta, ele vai dizer, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A mesma expressão sempre voltada para Jesus. Não tirem os olhos de Jesus. A sua fé, a sua crença, a sua confiança tem que estar em Jesus. Lá no capítulo 4, ele ainda vai dizer, nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste dia. Quando estivermos diante de Deus, o que vai nos dar confiança de sermos aceitos é Cristo e a obra de Cristo. Amém? Aleluia. Nós só chegaremos diante de Cristo no evento do Bema, do tribunal, e não no evento do trono branco. Só chegaremos lá por causa de Cristo. E quando estivermos lá, o que nos garante estarmos lá é Cristo. E essa confiança em Cristo é por causa da obra dele em nós. É por causa da confiança que ele deu para nós. Então, a segunda persuasão que temos que ter na nossa consciência como filhos de Deus é termos uma consciência persuadida pelo acesso a Deus. Porque se nós temos confiança em Deus, por sermos filhos de Deus, ele diz que nós temos um acesso a Deus que nos permite viver na presença de Deus e desfrutar das bênçãos de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não só o acesso a Deus nos abençoa, mas é um acesso que nos permite, num tom de relacionamento com Deus, num tom de oração a Deus, podemos entregar a Ele, compartilhar com Ele de necessidades que temos e recebemos dEle essa bênção porque estamos vivendo nele e para Ele. Mais do que estabelecer qualquer parâmetro nesse versículo para uma forma de oração, João quer que a gente entenda e aprenda sobre uma confiança que nos faz viver diante de Deus. Isso é um privilégio. Quando você vai ao Senhor em oração, por exemplo, você não tem que acender uma vela para alguém iluminar o caminho, porque o Deus que você crê é luz. E essa luz não precisa de vela para iluminar caminho. Você não precisa levar mais um animal e imolar e ter um derramamento de sangue para ser aceito. Cristo já fez isso. Você já pensou no privilégio de ter acesso a Deus? De que nem todos têm esse privilégio, que muitos buscam um tipo de Deus e constroem deuses em suas mentes, estão vivendo enganados. E não porque você é melhor do que esses outros, mas porque o amor do Senhor chegou até você e te resgatou. Você hoje tem uma consciência que é um filho de Deus e isso ainda te dá acesso a Ele. Nós fazemos não só a consciência, nós temos não só a consciência que nos dá confiança em Deus, não só a consciência de ter acesso a Deus, mas isso também tem que nos trazer um compromisso com Deus. Porque Ele vai dizer que aquilo que pedimos dele, fazemos porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Infelizmente, as pessoas pegam esse, é um dos versículos que isola para falar só sobre oração. Mas o versículo não está falando sobre oração. O versículo está falando que nós vamos a Deus e compartilhamos com Deus de nossas vidas num compromisso com Ele, em que quando nos aproximamos de Deus, nós temos certeza de que estamos guardando os seus mandamentos e vivendo de uma maneira agradável a Ele. Não é arrogância alguém querer chegar a Deus de qualquer jeito. Deus é santo, totalmente santo. Isso tem que mexer conosco mais do que quando a gente só está cantando sobre a santidade de Deus. Eu estou falando isso porque há muitas músicas em que ressaltam a santidade de Deus e isso é bom. Mas deveríamos viver da perspectiva não só da santidade cantada, mas vivida. Como que alguém vai se aproximar de Deus vivendo na prática do pecado? E se estiver na prática do pecado, como João vem dizendo nos versículos anteriores, não se aproxima aqui para confessar. Se alguém está vivendo na prática do pecado, tem que se aproximar de Deus. Com qual objetivo? Um só. Abandonar os pecados. Porque senão não é aceito. No Sermão do Monte, Mateus 5, eu acho que é o versículo 24. E se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali te lembrares que tem alguma coisa contra o próximo, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com o próximo, e depois volta e entrega a tua oferta. Depois vocês conferem a referência, que eu não lembro exatamente. Deus não vai aceitar a nossa adoração só porque a gente está presente no culto. Se eu vivo completamente sem compromisso com Deus, andando nos passos das trevas e do diabo, numa prática de pecado contínua, e aí no domingo eu acho que eu vou conseguir redimir tudo isso para na outra semana fazer tudo isso errado de novo, por que que um Deus que é santo e sabe das coisas aceitaria o meu culto? Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Sabe o que eu fiz durante 3 anos que eu estava fora da igreja? Que eu estava fora da comunhão com Deus? Eu ia à igreja. Porque indo à igreja, o meu pai não ia me perturbar. Tantas e tantas vezes eu cheguei em casa 5, 6 horas da manhã, eu sempre pulava o muro para entrar quietinho, para o meu pai não perceber. E na hora que todo mundo acordava para ir para a igreja, eu levantava, tomava um banho e ia para a igreja. E aí ia dormir durante a aula, mas aí meu pastor resolveu o meu problema. Ele me convidou para ser secretário da escola dominical, passar nas classes fazendo chamada. Ele percebeu que eu estava meio distante, aí me deu um cargo para eu não me afastar. Cara, que maravilha, agora eu ia para a igreja e nem precisava mais assistir aula. Eu passava de classe em classe, fazendo chamada, aí depois ia para a secretaria e ficava fazendo relatório. A hora que acabava a aula, eu ia ler o relatório lá. Estava lá. Meu pastor estava satisfeito comigo. Meu pai estava satisfeito comigo. E Deus completamente insatisfeito comigo. Sabe quem sabia da vida que eu tinha? A Sheila. Sabia e orava por mim. Ela e minha mãe oravam por mim constantemente. Ela sabia que eu estava vivendo um engano, estava lá me aguardando, eu ia lá para vê-la. A maior parte das vezes que eu fui à igreja era para ver a Sheila. E havia. A consciência persuadida pelo acesso a Deus nos dá uma alegria imensa. É um privilégio ter acesso a Deus. Mas nos traz uma responsabilidade imensa. Que nós fazemos isso conscientes de que estamos guardando os seus mandamentos. De que estamos sendo agradáveis a Ele. Em tudo, diz o versículo. E sermos agradáveis a Ele no que lhe é devido é baseado no que Deus tem como critério de ser agradável a Ele. E não do que eu acho que é ser agradável a Ele. Isso nos leva a algumas aplicações. Ter a garantia do acesso a Deus é um privilégio. Você nunca vai merecer. Nunca. É um privilégio. Nenhum privilégio deveria ser encarado sem a responsabilidade de obediência a Deus. E essa é a aplicação para nós. Se nós desfrutamos do privilégio, nós precisamos também desfrutar de uma consciência limpa diante do Senhor de que estamos guardando os seus mandamentos. Quando sua consciência pensa corretamente sobre a salvação, você desfruta melhor da comunhão com Deus. Quais são os impedimentos para que você tenha uma consciência pura diante de Deus, então? Quais são esses impedimentos de você chegar diante do Senhor e sempre se apresentar com uma consciência pura? Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer assim: ora, o intuito da presente admoestação é que visa ao amor que procede de coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Timóteo, o intuito da carta que eu estou escrevendo para você e para a igreja visa um amor que é fruto de um coração puro. Uma consciência que é boa diante de Deus. E uma fé que é sem hipocrisia. Precisamos ter consciência persuadida pelo acesso a Deus, e nós obedecemos a Deus, e nós buscamos a santidade por quem Ele é. E porque não deveríamos nunca tentarmos viver na presença de Deus de qualquer forma. Quando você entende o privilégio de ter comunhão com Deus, você também tem um estilo de vida na presença de Deus onde você estiver. O seu estilo de vida para agradar a Deus não começa a acontecer domingo, 6 horas da tarde. É diário. No seu dia de lazer, no seu dia de trabalho, no seu dia de estudo. E quando você vem para o dia do Senhor para cultuá-lo, você só vem fazer com a comunidade aquilo que você já vive todos os dias. Uma vida de adoração ao Senhor. Quando você desfruta do acesso a Deus, você encontra paz até diante das aflições, porque você já está diante dEle. E há mais uma aplicação aqui, o acesso a Deus nos faz isso. Olha como o autor de Hebreus explica isso para a gente. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É um privilégio o acesso a Deus. É um privilégio sermos filhos de Deus. É um privilégio essa comunhão com o Senhor. Traz para nós aquilo que nós precisamos e nos ajuda a vivermos contente em Deus diante daquelas coisas que nós não temos nesse mundo. Porque a nossa satisfação está concentrada nele. Por isso a consciência da filiação nos persuade quanto ao privilégio da segurança da salvação. Nós somos persuadidos por causa da onisciência de Deus. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós. Nós somos persuadidos por causa desse acesso a Deus. Mas há uma terceira persuasão, uma consciência persuadida pelo cumprimento do mandamento. O verso 23 nos diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, um mandamento de crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Crer no nome de seu Filho Jesus aqui significa confiar na segurança de salvação que Ele oferece. Ele está escrevendo para salvos. Então, não é uma mensagem evangelística de alguém que não crê em Jesus. O crer em Jesus aqui tem a ver de manter uma confiança clara em quem Ele é e na sua obra. João já tinha nos lembrado disso. Filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Pelo quê? Se guardarmos seus mandamentos. E aí no versículo 23, do capítulo 3, e este é o seu mandamento, que creiamos nele e amemos o próximo. Crer é ter um testemunho de fé genuíno, em que eu não apenas expresso verbalmente quem é Jesus e o que ele fez e que eu creio nessa obra, mas isso me faz viver dessa forma. Eu confesso, eu creio e eu vivo dessa maneira. É um mandamento de crer no nome de Jesus, tendo confiança plena dele. O mandamento é que não percamos a confiança em suas promessas. Mas o mandamento também está ligado ao amar ao próximo. E que ameis. E que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Mais uma vez, João traz o mandamento, o grande mandamento, como evidência de alguém que está crendo em Jesus e andando com ele. Mais uma vez ele faz isso. E ele nem começou a falar do assunto amor ainda. Ele vai falar profundamente no capítulo 4. Só que, mais uma vez, ele diz que a evidência prática da vida do Filho de Deus é o amor ao próximo. Porque o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vai demonstrar sua fé pelo amor ao próximo. Você pode amar a Deus e, se não amar o próximo, João diz que isso é hipocrisia. A verdade só pode caracterizar o comportamento daqueles cujo caráter se origina na fé, na verdade. De modo que é amando o outro de verdade que sabemos que somos da verdade, disse John Stott. A verdade só pode caracterizar o comportamento daquele cujo caráter se origina na verdade, de modo que, amando o outro de verdade, ele testemunha que pertence à verdade e que permanece na verdade. É essa a ideia que Stott parafraseia o versículo 23 aqui. O salvo guarda os mandamentos porque crê em Jesus. O salvo ama o próximo porque guarda os mandamentos. Logo, crer e guardar os mandamentos são lembranças claras de alguém que entende sua identidade em Cristo e vive conforme ela. O que João diz para você e para mim é que nós não guardaremos os mandamentos do Senhor enquanto não crermos nele. Mas ele diz que, se nós afirmamos crer nele e não guardamos os mandamentos, alguma coisa está errada. Porque guardar o mandamento e crer não são coisas distintas. Eu mostro que guardo, porque creio. E porque eu creio, eu vou demonstrar o mandamento. É o fruto do Senhor no meu coração, movendo o meu pensar, meu falar e meu agir. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, esse coração precisa ser renovado e restaurado a Deus ser o Senhor dele, e não eu mesmo. Amar ao próximo tem que ser prático. Ele diz no versículo 17 do capítulo 3, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A consciência persuadida pelo cumprimento do mandamento nos faz amar o próximo como uma evidência da nossa fé. Aquele que diz que tem fé, mas não demonstra com as suas obras, tem alguma coisa errada, diz Tiago. Não faz sentido. Suas obras vão ser evidências claras de fé. Uma obra que começa por guardar o mandamento. Eu creio em Jesus e isso afeta quem eu sou. John MacArthur disse o seguinte: o compromisso com a verdade e o zelo pela verdade são contrabalanceados com o amor ao próximo. A verdade sem amor não tem decência, é apenas brutalidade. Por outro lado, o amor sem a verdade não tem caráter, é apenas hipocrisia. Joshua Harris escreveu um livro chamado Ortodoxia Humilde. E é um tapa com luva de MMA e não de pelica. Para o povo de Deus que entendeu a verdade e crê a verdade e prega a verdade e sustenta a verdade. Mas um murro frontal para dizer: se você entendeu toda essa verdade, por que você não ama o próximo de verdade? Por que a sua crença e as suas convicções te faz soberbo quando deveria te fazer humilde? Por que as suas convicções te faz ser servido quando você deveria servir? E cabe aqui uma aplicação para nós como igreja, e que eu quero insistir nessa aplicação quando entrarmos no capítulo 4 falando de amor. Uma das minhas avaliações é que precisamos melhorar muito como igreja na demonstração de amor ao próximo, sobretudo aqueles que creem diferente de nós. A gente tem um ímpeto e um ânimo e uma velocidade imensa para discutir e debater a verdade. E se forem assuntos que envolvem a soberania de Deus, aí a gente está pronto para matar quem for. E o alvo da verdade não é matar, mas é salvar. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava querendo que essa verdade matasse, mas que ela chegasse para salvar aqueles que estavam no caminho errado, andando na mentira por causa da morte. E eu acho que cabe aqui uma reflexão. E eu estou falando porque isso mexeu comigo, e tem mexido comigo. Porque a gente é pronto para defender a verdade. Passei uma semana dando treinamento na conferência da ABCB lá em Fortaleza. Para um grupo, eu dei muitas aulas no módulo 1 e no módulo 4. No módulo 1 chega todo mundo cru. Muito interessado no assunto, mas sem entender. Então, tudo que você fala, as pessoas se incomodam. E você não consegue ter um intervalo, porque você é rodeado de perguntas e a gente já vai pronto para isso. Eles fizeram uma sala só para os professores poderem sentar e ficar lá separado e pediram para não entrar, porque se você sentar fora para tomar um cafezinho, é impossível. Impossível. Fora o pessoal que quer ficar marcando horário de aconselhamento com você na sua hora livre. E eu sou contra conselho express. Porque o aconselhamento faz parte de um discipulado. Você precisa andar junto para ajudar a entender os princípios. E eu não vou ficar aconselhando ovelha de outro aprisco, né? Isso aí já me deu muito trabalho. Eu falo assim, não, minha igreja já me dá muito trabalho. Eu vou ficar cuidando da ovelha dos outros. Se o pastor quiser ajuda lá, a gente vai fazer. Mas nessas conferências tem muito disso. E aí eu dei muita aula no módulo 4. E o módulo 4, o cara já fez 3, então ele chega lá achando que já sabe tudo. Então, tudo que você fala, ele quer questionar, porque agora ele já sabe tudo. E você vai pronto para amar, mas para explicar a verdade. Vocês me conhecem. Mandar alguém chupar a meia é bem fácil. E eu tenho lutado com meu coração a respeito disso. Tenho uma esposa que me cobra bastante disso. E ela é um agente de Deus na minha vida a respeito disso. Porque a gente precisa defender a verdade e não abrir mão dela. Mas nós temos que fazer isso com amor. E eu acho que como igreja a gente pode fazer isso. A gente pode melhorar nisso. E eu vou voltar nisso outras vezes. Porque eu acho que a gente já ama, a gente é cuidadoso por um lado. Mas, por outro, não somos ainda. Porque isso pode estar gerando orgulho, pode estar gerando legalismo. E como que eu posso defender a verdade sem ficar legalista? Se eu amar. Não tem outro jeito. Se eu amar. E nisso nós todos podemos aprender. Como João conclui, então, versículo 24. E aquele que guarda seus mandamentos, esse permanece em Deus, e Deus nele. É dessa maneira que nós conhecemos quem permanece em Deus, que guarda os seus mandamentos, porque o Espírito do Senhor já foi nos dado. E aí, se nós entendemos tudo isso, é isto que nos tranquiliza. Lembra como ele começa esse parágrafo? Versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Nós teremos o nosso coração tranquilizado por causa de uma consciência da nossa filiação. Porque essa consciência da nossa filiação nos move na direção de Deus. Para o apóstolo João, o Filho de Deus deveria viver com sua consciência plena da filiação. Só relembrando para a gente concluir. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E a prática da justiça aqui é contrária à transgressão, que é a prática do diabo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí no verso 24 ele diz, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, nisto conhecemos que ele permanece em nós. Isso tranquiliza. O que tranquiliza a nossa fé é uma consciência persuadida pela onisciência de Deus, uma consciência persuadida pelo acesso a Deus, uma consciência persuadida pelo cumprimento do mandamento. Crer em Cristo e amar o próximo. Ter certeza de salvação é esperado na vida de um salvo. Vai ser muito difícil você explicar isso para um incrédulo. Mas Deus espera que você, como filho dele, não tenha dúvidas que é filho dele. Ele te salvou, ele te trouxe para a família dele, ele te aceitou como filho dele e te deu a herança dele por toda a eternidade. Ele quer que você viva consciente disso. Ao mesmo tempo, se você pertence ao Senhor, o seu testemunho de fé precisa ser genuíno, porque você não representa a sua vida, mas você representa o Pai que te adotou, que te salvou, que te recebeu, na linguagem de João. Há incredulidade em nossa fé, nós temos que entender isso. Como também há egoísmo em nossa forma de amar, nós temos que admitir isso. Por isso, precisamos ser persuadidos pelas promessas do Senhor Jesus Cristo, a fim de praticarmos seus mandamentos que evidenciarão tanto nossa fé quanto nosso amor, expondo assim o privilégio da segurança de nossa salvação. Nós temos uma confiança em Deus que tem que ser lapidada todos os dias. Nós temos um amor ao próximo que precisa crescer todos os dias. E nós vamos fazer isso à medida que a nossa consciência sobre quem somos diante de Deus e como devemos viver com Ele nos motive a fazer o que é certo, sem nenhum interesse terreno, mas exclusivamente pelo interesse na glória de Deus. Amém? Nós vamos orar. E eu queria te convidar a refletir sobre a sua segurança de salvação. E há duas maneiras de você refletir nisso. A primeira delas é que se você não está sendo enganado por conceitos errados de salvação e é só um religioso, se você vive só para você, como Deus poderia ser visto? Se você vive na prática do pecado, como Deus poderia ser visto? João nos chama a atenção sobre a necessidade de termos consciência da salvação, mas consciência de que ela implica em guardarmos o mandamento do Senhor como uma evidência dela. Então, se você não tem certeza de uma salvação e precisa entender melhor disso, você precisa conhecer a Cristo, porque somente Ele vai te esclarecer o que é a salvação e te salvar. Mas se você é um salvo que tem uma fé medíocre, uma fé enganada pelos seus próprios conceitos, você pode, hoje à noite, chegar-se diante do Senhor como um filho arrependido e dizer a Ele, Pai, pequei contra o Senhor. Quando vivo buscando sustentar a minha salvação com as minhas obras. Eu entendi pela sua palavra que eu sou filho do Senhor e as minhas obras devem apenas refletir a minha adoração por ter sido aceito na sua família. Deus quer que você viva feliz por quem é diante dele, mas também comprometido por isso. Então eu quero orar para a gente terminar. Senhor Deus, admitimos nossa culpa em não confiarmos no Senhor como deveríamos fazê-lo. Em sustentarmos tantas vezes o testemunho da nossa salvação com a nossa história. Quem fomos, o que já fizemos depois da nossa salvação, e dos títulos que já adquirimos, funções que exercemos, igrejas que frequentamos. Quando o Senhor nos lembra que só é possível sustentarmos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos deu e é Ele quem sustenta. Que nós não percamos nunca de vista que a nossa salvação vem do Senhor, somente de Ti. Ao mesmo tempo, Pai, não amamos como deveríamos. E os nossos pecados são só formas de satisfazermos os nossos desejos egoístas, voltados para nós. E queremos, diante do Senhor, admitir isso. E clamar que a Tua graça nos sustente enquanto nós confessamos, abandonamos, nos arrependemos de nossos pecados. E buscamos um viver com o Senhor e na presença do Senhor, imitando a Cristo e os seus passos, e amando como Cristo amou. E eu ainda oro por nós como igreja, para que nunca percamos de vista o entendimento da verdade, nunca percamos a coragem em anunciá-la no meio de um mundo em trevas, mas que possamos aprender a cada dia fazer isso, amando o próximo, sendo manso com o próximo, sendo paciente com o próximo e confiando que o plano soberano do Senhor a respeito do próximo sempre é perfeito. Que como igreja nós possamos cuidar melhor do próximo enquanto estamos ajudando-os a conhecer a verdade. Que o nosso ministério com o aconselhamento bíblico e discipulado possa cuidar de vidas e ajudá-las, demonstrando amor, um amor genuíno, junto com toda a verdade ensinada. E que isso redunde em honra e glória para o Seu nome, e sirva também como um meio de anunciarmos o Evangelho de Cristo. É a oração que entregamos a Ti em Cristo Jesus. Amém.